Você já imaginou um estado inteiro dependendo de usinas a diesel e de energia importada de outro país para funcionar? Pois é, esse era o caso de Roraima, o único estado brasileiro que ainda não fazia parte do sistema interligado nacional. Mas isso mudou com a entrada em operação do Linhão Manaus-Boa Vista, uma das maiores conquistas de infraestrutura energética da nossa história recente. Estamos falando de energia limpa, de integração nacional e de um salto para o desenvolvimento regional. Quer entender como esse projeto vai transformar vidas e impactar a Amazônia? Então já se acomode aí e vem com a gente, porque o episódio de hoje está imperdível. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo no podcast Desenvolve Aí de hoje o secretário nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Eduardo Tavares. Secretário, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente nessa terceira temporada do podcast Desenvolve Aí.
Olha, obrigado por nos receber, é sempre um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo sobre temas tão importantes, né, que reforçam a nossa missão de integrar e desenvolver, né, as regiões aí do Brasil. Né?
Com certeza. Secretário, para a gente começar, o que representa para o Brasil e especialmente para Roraima a entrada em operação do Linhão Manaus-Boa Vista?
Talvez seja até difícil de transmitir a importância dessa integração, tá? A gente que vivenciou, por exemplo, o apagão no Amapá, né, ficamos aí quase 30 dias sem energia, né, e aí a falta, talvez, da política pública, do serviço para a população, seja o exemplo mais claro de como que a gente consegue transmitir o que, que significa para o cidadão sem energia, por exemplo, não ter água na sua casa, não ter como se locomover, não ter os serviços mais essenciais. Então, energia hoje garante inclusão digital, garante a nossa vida hoje, numa economia digital, numa economia cada vez mais conectada, exige energia. E Roraima era o único estado da federação, das 27 unidades federadas, que não estava ainda interligado, ou seja, não havia segurança energética. Se a gente tivesse, por exemplo, eventos extremos, como cada vez está mais acontecendo, com estiagens, cheias, bloqueios, por exemplo, de vias, esse combustível que era circulava na Amazônia para poder movimentar essas termoelétricas, simplesmente corria o risco de paralisar e essa população estaria sem esses serviços essenciais. Então, o presidente Lula entregando essa última milha, essa integração com Roraima, garante um novo momento, uma nova possibilidade e uma coisa muito importante, que é uma das grandes missões do Ministério, que é a gente garantir mais equidade. Então, isso significa que a gente está garantindo segurança energética, garantindo tratamento igualitário para brasileiros que estão na Amazônia, que tem todos os direitos das demais regiões do Brasil.
Né? Sim, hoje é essencial, né? Água e energia é essencial para a vida. Sim. Vamos relembrar um pouquinho como que chegava antes a energia até Roraima e quais que eram as dificuldades ali dessa região, né, desse estado nessa época, não tão longe, né, não tão distante.
A gente está falando de meses, né? A gente inaugurou agora, estivemos lá juntos, o ministro Valdez acompanhou, né, a ligação lá no operador nacional, junto com o ministro de Minas e Energia, toda a equipe. Foi um trabalho muito interministerial, integrado aí tanto a Plano Clima, Plano de Transformação Ecológica, enfim, o novo PAC, né? Ou seja, um empreendimento muito grande que está girando a chave. Imagina que a gente movimentava 500 milhões, tá, em combustível por ano, que era compartilhado, ou seja, a gente está falando aí de mais ou menos 4% da conta de energia de todos os brasileiros. Tá? Essa conta de consumo de energia para a gente operar essas termoelétricas em todo o Brasil, ela incorpora a conta de todos os brasileiros. E isso significa não só economia, né, mas também sustentabilidade. A gente está falando então de uma troca, né, de movimentação de caminhões de combustível pela Amazônia, por balsas, por toda uma logística que é super desafiadora, para um modelo moderno, um modelo que leva energia de qualidade, leva energia do Leão de Tucuruí, energia de hidrelétricas e leva também uma coisa importante, a gente fala muito de energia, mas leva também conectividade. Junto com a energia, chega a banda larga e uma série de outras oportunidades de inclusão digital, de negócios, de data centers, vários projetos hoje e oportunidades que o Roraima vai poder também estar vivenciando, participando e se incluindo, né?
Sim, o MDR, por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte e do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, destinou aí 2,5 bilhões de reais a esse projeto. Como é que foi esse aporte? Qual que é a importância desse investimento?
Isso é um exemplo bem importante de quanto os fundos constitucionais de desenvolvimento, aqui os fundos do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, são importantes para desenvolver essas regiões, né? O projeto que foi implementado pela Eletrobras é de 3,5 bilhões. Então, os fundos, o FDA, o Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, entrou com 1,7 bi, né? E o Fundo Constitucional do Norte, que é operado pelo Banco da Amazônia, 800 milhões. Então, boa parte do empreendimento foi financiada pelos fundos, né? Isso é um exemplo de como que a gente pode, por via dos fundos, reduzir desigualdades, garantir inclusão e sustentabilidade, né? Por meio desse fomento a projetos estratégicos, como Leão, portos, hidrovias, ferrovias, enfim, toda essa agenda de desenvolvimento sustentável que a gente tem buscado aqui no Ministério.
E, secretário, a gente falou já de alguns impactos, né, imediatos que essa nova infraestrutura vai causar, mas economicamente, quais seriam esses impactos imediatos que deve gerar para a população e para o setor produtivo do Estado?
Essa talvez seja uma das perguntas mais interessantes, porque o Leão inaugura uma agenda. Imagina que a gente tivesse um Estado que agora avançou na regularização fundiária, né? Roraima está cada vez produzindo mais, né? Mas estava amarrado. Ele recebendo essas energias de termoelétrica, de combustível, energia sendo importada, inclusive, tá? Ele tinha uma capacidade hoje de crescimento muito limitado em termos de desenvolvimento econômico e de participação do PIB. A gente está falando, por exemplo, de um estado que não tem 1 milhão de habitantes ainda, uhum, né? De um estado que ainda não participa do PIB de forma robusta, né? Está começando agora. E o Leão representa o seguinte, né? Em termos práticos, né? Conectar Roraima por meio do Leão significa que o Estado vai ter disponível mais de 4 vezes o montante de energia que ele dispõe hoje, de maneira segura, estável e com conexão de energia. Isso significa, por exemplo, que hoje, quando a gente tinha, por exemplo, limitações, imagine que indústria, por exemplo, para beneficiamento de grãos, data centers, vários segmentos econômicos não poderiam se instalar em Roraima porque não tinha oferta energética. Então, isso passa a ser uma realidade. Roraima pode crescer, por exemplo, 4 vezes a demanda. Imagina um estado, por causa de uma política da integração de um Leão, poder, de um dia para o outro, poder girar a chave e aumentar 4 vezes o seu consumo de energia para gerar novos negócios, implantar indústrias, mobilizar o setor primário, enfim, todos serviços, é transformador.
E se transformar, na verdade, um polo de atração de indústrias, né? Até mesmo para exportação.
Sim. É interessante, né, a gente falar nessa oportunidade da exportação, né? Às vezes, e aí a gente escuta muito, às vezes, bom, mas vocês estão levando um projeto de 3,5 bi para um estado lá no extremo norte que tem menos de 1 milhão de habitantes. A gente não tem só 1 milhão de habitantes ali. Se a gente considerar Amazonas e Roraima, todo aquele entorno ali, porque os dois estados vão ser beneficiados e mais integrados, né? A gente está falando de 5 milhões de brasileiros que vão ser diretamente beneficiados. Mas se a gente começa a olhar, por exemplo, o mercado Caribe, tem várias demandas. Hoje a gente tem toda a América Latina, e aí a Rotas da Integração Sul-Americana é um desses programas de governo que está buscando a gente enxergar mais as oportunidades na América Latina. Isso significa, por exemplo, a possibilidade de Roraima estar se relacionando, exportando serviços, conectando, exportando mercadorias, garantindo melhor logística e atratividade para 60 milhões de consumidores. Então, assim, tem muita oportunidade, e energia é condição para desenvolvimento, né, para dignidade, para inclusão. Então, realmente um projeto muito transformador.
Com certeza, que vai impactar muita gente no futuro, né? E além da energia mais barata e estável, o Leão também é um marco na transição energética, reduzindo aí a emissão de CO2. Qual que é a dimensão ambiental desse projeto, secretário?
Hoje um dos principais desafios, né, no plano clima, na própria, os compromissos do Brasil, né, com a agenda de sustentabilidade, agenda climática, a gente está aí agora na COP30, então, muito recentemente apresentado na COP um relatório com um balanço, né, então, um balanço de como que o mundo, como que os países estão atingindo as metas que foram pactuadas no Acordo de Paris, lá em 2015, né? E que 2030 está aí perto, falta 5 anos para a gente chegar. Infelizmente, né, a gente lá atrás falava muito em risco climático, em ameaça climática. Hoje a gente já fala em crise climática, ou seja, a gente está vivenciando eventos extremos, está vivenciando a mudança do clima. Então, todo o esforço para a gente garantir inclusão, oportunidade, ou seja, enxergar a população que está lá em todos os biomas, e especialmente na Amazônia, né, de forma sustentável, né, é fundamental. E essa questão da gente reduzir a utilização de combustíveis fósseis para geração de energia num bioma tão sensível e estratégico como a Amazônia, né, é mais um exemplo desse compromisso e da importância desse tipo de projeto. Só para vocês terem ideia, hoje o Brasil, com esse linhão, está inaugurando aí mais 700 quilômetros de linhão, tá?
Olha.
E com esses 700, a gente tem 170 mil quilômetros de linhas energizadas em todo o país. O Brasil hoje, com esse sistema integrado, ele é referência internacional já, tá? E o próprio presidente Lula fala agora já nessa questão da gente poder, além de ser referência, ser também um hub de segurança energética e de outras oportunidades, até de data centers, de exportação de serviços digitais para a América Latina, né? Mas é algo realmente que transforma e que realmente confirma todo esse nosso compromisso com a sustentabilidade, né, não só da Amazônia, do Brasil, como do planeta, né?
Excelente, secretário. A gente vai agora fazer uma pausa rápida, mas no próximo bloco nós vamos falar sobre os impactos de longo prazo e como esse projeto se conecta a outras ações estratégicas do MIDR. Então, se fosse você, não saia daí, que a gente já volta.
Bem-estar, autoestima, conforto, dignidade. Dos mesmos criadores de Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Descubra um programa baseado em sonhos reais. Reforma Casa Brasil. Uma transformação da porta para dentro e na vida de famílias de todo o país. Uma produção do Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Estamos de volta com o secretário de Fundos do MIDR, Eduardo Tavares, falando sobre o Linhão Manaus-Boa Vista, um divisor de águas para a integração energética do Brasil. Secretário, muito se fala aí em soberania energética, né? De que forma o Linhão ele reforça essa segurança estratégica para o Brasil?
O Brasil hoje, então, pode garantir que as 27 unidades da federação estão cobertas por esse sistema nacional, né? Ou seja, a gente tem, como poucos países do mundo, um sistema que garante que todas as unidades estão integradas. E aí a gente passa, então, a trabalhar com desafios. Primeiro, a gente pensar nessas oportunidades e como a energia pode ser um indutor, né, de alavancagem de outras políticas públicas e de outras formas de desenvolvimento. Eu citei o caso da conectividade, mas a gente tem outras agendas, né? A própria agenda do setor primário, várias atividades econômicas dependem de energia, né? Isso passa a ser oportunizado, mas há também uma questão do Brasil tendo toda essa segurança e essa potência energética, passa, por exemplo, a poder, para vocês terem ideia, a gente tem, por exemplo, sem a integração, unidades e regiões do Brasil, por exemplo, que tinham excesso de produção. O Nordeste, por exemplo, hoje tem vários projetos, é um grande hub de energia, mas sem a integração, essa energia se perde, ela não tem valor se ela não está integrada no sistema. Então, a integração garante a soberania, garante também uma gestão, ou seja, a segurança energética gerida aqui dentro pelos brasileiros, isso dá uma segurança muito grande. Imagine alguns países, por exemplo, que dependem muito da importação de combustíveis, da importação de hidrogênio, da importação de gás. A gente vê, por exemplo, a Europa vivendo uma guerra que é diretamente relacionada a essa questão energética, coisa que, graças a esse compromisso do Brasil com a segurança energética, a gente não vive esse problema.
Sim.
Aqui, né?
É verdade. E o projeto, ele contou também com obras ali bem complexas, né? Atravessando áreas sensíveis da Amazônia. Quais foram os maiores desafios de execução e como que eles foram superados, secretário?
Isso é outro ponto importante. Eu acho que se conecta muito com toda essa agenda do novo PAC. Ou seja, quando a gente fala de Amazônia, não há como a gente afastar a importância, por exemplo, do diálogo com os povos ancestrais, né? As comunidades indígenas, ou seja, toda essa população, os ribeirinhos, os quilombolas. A gente está falando, então, de 700 quilômetros que atravessam a floresta amazônica no interior da Amazônia, né? Então, a gente tem, então, uma série de diálogos que precisaram ser feitos, né? Ministério de Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Casa Civil, enfim, muita gente dialogando com as lideranças locais, né, pactuando as contrapartidas socioambientais, de que forma, por exemplo, e aí a gente precisa pensar, o próprio ministro Valdez destaca muito, assim, a gente não deixar ninguém para trás, ou seja, a gente não pode, né, em projetos estruturantes como esse, a gente está levando, então, 500 kVA, ou seja, uma energia gigantesca, né? É um potencial gigantesco para Roraima, vai gerar uma série de oportunidades para o agro, para a indústria, para o comércio, para serviços. Mas e o ribeirinho? E as populações ancestrais? E as comunidades tradicionais? E os quilombolas? Então, eles também precisam ser enxergados nessa estratégia, e esses diálogos foram essenciais para a gente garantir, por exemplo, que essas torres pudessem ser implantadas, e também o cuidado muito grande para que a gente tivesse o mínimo de impacto ambiental, né? O que também, por outro lado, depois dessa pactuação, e isso é muito legal da gente ver, né, com o projeto implantado, todas essas populações que vão ser beneficiadas, direto ou indiretamente, vão enxergar também que essa redução, por exemplo, dessa circulação de combustíveis pela floresta, tudo isso aí vai reduzir riscos, vai melhorar a qualidade de vida, vai prevenir acidentes. Então, acho que são muitos benefícios que a gente vai colher a partir do projeto.
Com certeza. E dessa forma, a gente começa a integrar a Amazônia de vez ao restante do país, né?
É isso. Acho que a Amazônia continua sendo um grande desafio, né? Porque apesar de todos esses esforços, a gente está falando aí de 3,5 bi, mas a gente está falando ainda de um bioma que ainda tem um desafio muito grande do ponto de vista logístico. O custo amazônico importa, por exemplo, que as crianças na idade escolar tem um desafio adicional para transporte escolar, para receber a merenda, que construir na Amazônia é mais caro. É, essa questão, por exemplo, do saneamento e da água, a gente tem hoje uma cobertura de menos de 20% de tratamento de esgoto, de menos de 50% de cobertura da água. Então, assim, ainda há muito o que fazer para a Amazônia, mas sem dúvida, a gente ligar esse linhão é assim um marco histórico na garantia da segurança energética para o brasileiro.
Sim. Secretário, para a gente finalizar, olhando para o futuro, como que o senhor enxerga o papel do Linhão Manaus-Boa Vista dentro da estratégia maior de desenvolvimento regional conduzida pelo MIDR?
Bom, a gente enxerga muito Roraima, que vem fazendo um trabalho fantástico, e aí sempre parabenizar, né, o governo de Roraima, né, o papel e o diálogo com o governo federal, com os municípios, para a gente cada vez mais integrados avançar com várias iniciativas, mas a gente enxerga muito Roraima e a Amazônia, de maneira geral, cada vez mais conectada,
sim,
cada vez mais inclusiva, cada vez muito mais sustentável, né? A gente tem, então, né, como boas novas esse ano, aí, sem dúvida, uma das principais notícias aí é esse linhão, né? A gente está aí fechando o ano, então, né, de 2025, com 100% do território federal, né, brasileiro, integrado ao sistema, com um estado que estava com um crescimento limitado agora com 4 vezes a energia que recebia, ou seja, muita oportunidade para a indústria, para data center, para industrialização, verticalização, por exemplo, dessas culturas que estão sendo desenvolvidas lá, desde os sistemas agroflorestais, açaí, né, toda a bioeconomia, cacau, café, grãos, né, apicultura, ou seja, todo o potencial de produção da Amazônia para garantia da segurança alimentar, com toda a sustentabilidade, com todo a governança e compromisso socioambiental reforçados por projetos como esse. Então, acho que a gente tem aí boas novas, teremos mais boas novas muito em breve, então já fica aqui a minha fala aí para a gente, muito em breve, estar aqui de novo aí com novidades.
Com certeza.
Mas foi muito bom aí falar sobre o Linhão hoje.
Com certeza. Nós do Desenvolve aí, não sei vocês, mas a gente adora novidades, não é mesmo? Então, muito obrigada, secretário, por esse bate-papo. Foi bastante esclarecedor. E obrigada por trazer boas novas para a gente.
Isso aí. Tamo junto.
Vimos hoje que o Linhão Manaus-Boa Vista é mais do que uma obra de engenharia. É um símbolo de integração, de transição energética e de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. E a você que nos acompanha, não esqueça, toda semana temos um novo episódio do Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do MIDR, trazendo histórias e projetos que estão mudando a vida dos brasileiros. Já aproveita para seguir e se inscrever nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e também no SoundCloud. Assim você não perde nenhum episódio. Nos vemos na próxima sexta. Até lá! Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.